Estamos no final do ano e o novo ano anuncia-se com a chegada da incerteza à esfera da governação. Na verdade, a incerteza há muito que nos rodeia, do emprego à educação, da saúde ao lazer. Agora será mais uma, que talvez nos ajude a perceber que o único verdadeiro perigo é a ingenuidade, que por longo tempo nos acompanhou, de pensar que o futuro é previsível. Mas como escreveu Pessoa e cantou Caetano, viver não é preciso, ou seja, é impreciso e incerto. Só há lugar para a angústia face à incerteza se não tivermos um roteiro para viver com ela. E nas nossas vidas, vamos tendo. As nossas relações são incertas, a nossa saúde é incerto, quase tudo o que dá sentido às nossas vidas é incerto. E é por isso que vale a pena e nos dá sentido. Se fosse certo, seria um aborrecimento. Mas aí temos uma referência que começa nas nossas famílias e se estrutura na relação que temos com quem nos cerca. São os outros, anteriores e contemporâneos a nós e diferentes de nós, que completam e dão coerência ao que somos ou tentamos ser. É a partir deles e da nossa relação com eles que construímos as nossas decisões e as nossas ações. Na nossa vida coletiva, enquanto sociedade, a referência também está nas outras sociedades, quer as contemporâneas, com as quais estabelecemos colaborações e equilíbrios, quer as passadas, que interpretamos transformando alguns dos seus vestígios no que chamamos património. O património, por isso, não é apenas um conjunto de coisas interessantes do passado. Ele é uma necessidade fundamental que informa as nossas decisões e as nossas ações para o futuro. Em Portugal e na maioria dos países europeus pensamos pouco nisto. Mas se olharmos para os chamados países mais fortes ou para os casos de sucesso, da França e Alemanha à Irlanda, em todos eles o património está na base das estratégias de futuro. Se dúvidas houvesse, vejam o que está a ser nestes dias a polémica entre a Grécia e a Inglaterra a propósito de algumas esculturas que se encontram no Museu Britânico e que vieram há muitos anos de Atenas. Vê isto a propósito da anunciada divisão da Direção-Geral do Património Cultural em duas entidades, entregando o Convento de Cristo à empresa Museus e Monumentos de Portugal. A inserção do património mundial numa lógica de empresa irá certamente reforçar a sua comercialização e obtenção de receitas, talvez até gerando alguns postos de trabalho. Mas onde estará a lógica empresarial na relação com a educação e com a cidadania? Irá a empresa corrigir anos de erros do Ministério da Cultura, olhando para o património mundial como uma responsabilidade cultural e não apenas como uma espécie de porquinho milheiro? Pode ou deve uma empresa assegurar o que compete ao Estado na valorização cultural e não apenas comercial do património? O futuro precisa de coesão cultural e de cidadania, e essas precisam de património, porque ele é a referência de todos nós. Mas como é que pode ser de todos se só alguns conseguem pagar o bilhete de entrada? A não ser que seja em algum domingo. Mas olhemos esta opção como uma oportunidade. Vai haver eleições. E seria interessante que os partidos digam agora o que pensam sobre a gestão do Convento de Cristo em Tomar. Deve continuar a ser centralizada agora numa empresa ou deve ser alvo de uma cogestão com a comunidade e desde logo incluindo na sua administração o município de Tomar e a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Alberto Queiro escreveu: "O Tejo é mais belo que o rio que corre na minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia." Poderão os cidadãos desta região dizer que o Convento de Cristo é o mais importante monumento da sua terra, ou terão de dizer que não o é, porque o Convento de Cristo não lhes franqueia as portas, a não ser de vez em quando.